Senado aprova a inclusão do ensino de cidadania, moral e ética na educação básica.
Aprovado também projeto que limita em 10% a multa cobrada na remarcação de passagens aéreas.
Ivo Cassol e Lúcia Vânia pedem a governo recursos para compensar prefeituras por perdas do FPM.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Se depender dos senadores, os alunos do ensino básico terão novas matérias em breve.
É que o Senado aprovou hoje projeto que inclui as disciplinas ética, social e política no ensino médio e cidadania, moral e ética no ensino fundamental.
O autor da proposta, senador Sérgio Souza, do PMDB paranaense, alega que a única forma de o país superar os problemas relacionados à falta de ética e à corrupção é preparando as crianças e os jovens para o exercício responsável da cidadania.
Nós precisamos formar cidadãos éticos e morais, cidadãos politizados, mas não é política ideológica, não. É política de conhecer melhor os seus direitos, mas mais do que isso, conhecer os seus deveres. Como é que nós vamos acabar com CPIs e mensalões no futuro? Formando cidadãos responsáveis que venham escolher de forma responsável os seus representantes e, mais do que isso, que sejam os representantes de uma sociedade que quer ser um país de primeiro mundo amanhã.
O projeto de Sérgio Souza ainda precisa da aprovação dos deputados e da sanção presidencial para virar lei.
E o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, saudou o dia da Proclamação da República, comemorado amanhã, 15 de novembro, lembrando a participação dos maçons na luta pelo fim da monarquia.
Mozarildo Cavalcante advertiu que a República tão sonhada pelos brasileiros exige a participação de todos. E uma forma de fazer isso é eleger pessoas preparadas para administrar o país, estados e municípios.
Nós precisamos fazer, de fato, uma república para valer. Uma república que seja um instrumento para que todos sejamos iguais perante a lei e tenhamos tratamento, portanto, condigno. Mas isso depende do principal, que é justamente o voto consciente, o voto livre que o cidadão precisa aprender a exercer.
Comissões. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje projeto que determina a participação da Polícia Federal no combate à falsificação e venda de remédios ilegais. Detalhes na reportagem de Jorge Cardim.
A proposta do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, determina que a Polícia Federal deve combater a falsificação, corrupção e adulteração de medicamentos e produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais. Pelo texto, a PF também deve investigar o comércio interestadual e a venda de remédios fraudados pela internet. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a pirataria atinge cerca de 20% dos remédios vendidos no país. O relator, senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, justificou que a Polícia Federal é a instituição mais preparada para coibir este tipo de crime, que coloca em risco a saúde da população.
A falsificação de medicamentos pode causar prejuízos à vida de, às vezes, dezenas, centenas e milhares de pessoas. Então, eu considero um projeto ajustadíssimo, correto, necessário de que a Polícia Federal participe da investigação de crime dessa ordem, dessa natureza, que pode prejudicar milhões de pessoas no nosso país.
Outro projeto aprovado pela comissão autoriza o governo a recontratar cerca de 40 mil servidores demitidos entre 1990 e 1992 durante o governo Collor.
O relator, o senador Flecha Ribeiro, disse aos funcionários demitidos que acompanhavam a votação que a proposta busca corrigir uma injustiça.
O projeto reabre o prazo de 180 dias para que eles possam voltar ao serviço público. E eles estão vindo aqui permanentemente para ter esse projeto aprovado e acabar a agonia desses funcionários que tenham reconhecido seu direito de retorno ao serviço público.
Comissões.
A multa por remarcação de passagem aérea será de no máximo 10%, se virar lei um projeto também aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça.
A proposta segue para o exame da Câmara dos Deputados. Mais informações com o repórter Maurício De Sante.
As passagens aéreas valem por um ano, segundo determina o Código Brasileiro de Aeronáutica. Mas o passageiro que tenta o ressarcimento de um bilhete não utilizado ou mesmo a remarcação da passagem é obrigado a pagar multas abusivas. Uma portaria da Aeronáutica limita o valor dessa multa a 10%, mas apenas as passagens compradas com a chamada tarifa cheia, que são as mais caras. O projeto aprovado pelo Senado amplia a limitação a qualquer bilhete, mesmo que promocionais, como explica o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso.
Trata-se, portanto, de estender a norma atualmente em vigor a todos os bilhetes aéreos, independentemente de terem sido ou não adquiridos no âmbito de promoção tarifárias.
A autora da proposta, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, disse que algumas companhias aéreas cobram multas maiores do que o valor originalmente pago pela passagem. Ela disse que a intenção do projeto é disciplinar essa cobrança.
Você compra um bilhete por R$300, aí a companhia poderá te cobrar R$330 se você mudar, entende? Vai pagar uma multa de R$30. Hoje ela não, hoje ela cobra o que ela bem entender. Não há um limite para essa mudança de tarifa.
O senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, disse que esta semana, mais uma vez, os prefeitos estiveram em Brasília com pires na mão em busca de mais recursos.
Eles pediram ao governo compensação pelas perdas que as prefeituras tiveram com a queda do Fundo de Participação dos Municípios.
Como explicou Ivo Cassol, os municípios receberam menos dinheiro do FPM este ano por causa da redução do imposto sobre produto industrializado dada pelo governo a alguns setores para estimular a economia.
Muitos dos municípios com dificuldade para fazer saúde, com dificuldade para comprar remédio, para comprar combustível e fechar suas contas. Hoje nós encontramos prefeitos que não sabem mais onde cortar.
Também a senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, reclamou que, por causa da queda do FPM, muitos prefeitos vão chegar ao final do ano com dívidas que, por lei, não podem ser repassadas aos novos prefeitos.
Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, só em dívidas relativas a obras iniciadas, esse valor chega a R$8,5 bilhões.
Não é possível mais que continuemos tolerar que os municípios venham à Brasília de pires na mão para buscar estes recursos que visam, sem dúvida nenhuma, uma gestão de qualidade para o povo brasileiro.
O senador Tomás Correia, do PMDB de Rondônia, destacou que a safra de grãos deste ano deverá ser recorde graças ao aumento da produtividade, que cresceu 142% nos últimos 15 anos.
E isso só foi possível, segundo o senador, por conta dos avanços em pesquisa, inovação e tecnologia do setor.
Tomás Correia quer que os estados do norte possam se beneficiar de tecnologias que aumentem a produção nas terras da Amazônia sem a necessidade de desmatamentos.
Por que não se investe mais em tecnologia? Por que não se dedica mais à Embrapa, no estado de Rondônia, na região norte do Amazonas, para explorar a tecnologia adequada para que possamos nós lá também termos a oportunidade de produzir mais sem necessidade de desmatar? Precisamos que o avanço da tecnologia atinja também a região norte.
Tomás Correia se despediu hoje do Senado. Ele é suplente do senador Valdir Raupe, que retorna ao Congresso.
E o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, defendeu a aprovação da proposta que prevê o pagamento de indenização aos produtores que perderem as terras em virtude de demarcação de áreas indígenas.
Para ele, não é justo, no caso dos índios Guarani e Kaiowá, que os produtores deixem as terras que ocupam há cerca de 90 anos, inclusive com título de propriedade fornecido pelo governo da época, e não recebam a indenização imediatamente.
O duro é estimular, acirrar esse debate sem que não tenha nenhum tipo de recurso, nem na FUNAI, nem no Ministério da Justiça, para que se possa fazer uma possível indenização.
Hoje é o Dia Mundial do Diabetes, doença que atinge mais de 11 milhões de brasileiros. Só que muitos nem sabem disso, porque o diabetes não apresenta sintomas no seu início.
Mas é bom alertar que, sem o tratamento adequado, a doença pode levar ao infarto, insuficiência renal, cegueira e amputação das pernas.
O Congresso Nacional estuda vários projetos que beneficiam os brasileiros que sofrem de diabetes. Um deles, do senador Renan Calheiros, do PMDB alagoano, já foi aprovado pelo Senado e aguarda votação na Câmara.
Essa proposta garante isenção de imposto de renda para o aposentado que receber o diagnóstico de diabetes.
A concessão é justificada pelo fato de que a doença limita a força produtiva dos enfermos, ao mesmo tempo em que faz aumentar seus gastos pessoais e familiares.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, bom feriado e até a próxima sexta-feira.